no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Produção de balsas de garimpo é encontrada perto da ponte Rio Negro, em Manaus. Maternidade de Roraima é oficialmente qualificada como hospital-escola. Empreendimento de Santarém recebe devolutiva de fortalecimento da agricultura familiar. E programação marca o aniversário de 70 anos do Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, polícia acha produção de balsas de garimpo em estaleiro perto da ponte Rio Negro, em Manaus. Os agentes federais apreenderam inúmeros equipamentos característicos da atividade de garimpo ilegal, como tapetes e separadores de ouro, maçaricos, bacias de garimpagem, entre outros. As informações com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, APM, identificaram estaleiros irregulares que produzem estruturas típicas de dragas de garimpo nas proximidades da ponte Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. A descoberta ocorreu após denúncias indicarem o funcionamento de estaleiros clandestinos para a construção e reforma de dragas típicas de atividade garimpeira. Após levantamentos, os policiais confirmaram a existência das estruturas irregulares. De acordo com a Polícia Federal, os responsáveis pelos estaleiros não apresentaram as autorizações obrigatórias da norma da Autoridade Marítima Norman 03 para funcionamento. Os policiais encontraram nos estaleiros estruturas típicas de dragas de garimpo e algumas com inscrições do município de Porto Velho, Rondônia. Além disso, os agentes federais apreenderam inúmeros equipamentos característicos da atividade de garimpo ilegal, como tapetes e separadores de couro, maçaricos, bacias de garimpagem, entre outros materiais. No total, a ação apreendeu 6 embarcações que já estavam em uso ou que seriam destinadas ao garimpo ilegal, inclusive 2 dragas completas, um rebocador novo sem motor e 2 balsas dragas que continham ferramentas de garimpo. A Polícia Federal informou que prosseguirá com a investigação para identificar os responsáveis pelas embarcações e estruturas apreendidas. Com informações da redação da Rádio Rio Mar, Manaus, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, VSR, que causa infecções como a bronquiolite, está disponível em 148 unidades básicas de saúde de Manaus, distribuídas em todas as zonas geográficas. 8 delas possuem horário ampliado e funcionando até às 20 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8 às 12. Além das unidades de saúde da família USF, Carmen Nicolau, na Zona Norte, e da Maria Leonor de Freitas, na Zona Oeste, com atendimento todos os dias, inclusive finais de semana e feriado. O vírus é a principal causa de infecções respiratórias em crianças menores de 2 anos. Dentre elas, a bronquiolite, que causa inflamação e acúmulo de muco nos pulmões, resultando em chiado no peito e dificuldade para respirar. A gerente de imunização da Censa, Isabel Hernandes, destaca que as estratégias passam a integrar o calendário nacional de vacinação, com a oferta da vacina durante todo o ano para todas as gestantes, a partir da 28ª semana, sem restrição de idade.
O Sistema Único de Saúde teve um ganho muito grande com essa vacina para gestantes. A bronquiolite, ela é causada em bebês, principalmente bebês menores de 2 anos, com o vírus sincicial respiratório. Então, a mãe, tomando a vacina, ela vai estar protegendo o seu bebê durante o período de maior gravidade, que são os primeiros 6 meses. Então, isso é um ganho muito grande para o Sistema Único de Saúde. É uma vacina muito cara no serviço privado e que hoje temos oferta gratuitamente.
A vacina imunização do tipo recombinante pode ser aplicada em outras unidades para gestantes, a exemplo das vacinas influenza, mRNA contra a Covid-19 e a tríplice bacteriana adulto. Para receber a vacina, além do documento oficial de identificação e do cartão do SUS, a usuária deve apresentar o cartão da gestante ou o cartão do pré-natal para confirmação da idade gestacional. De acordo com a Secretaria de Saúde de Manaus, a meta é alcançar 80% da população de gestantes, estimada em 25.109 mulheres. Com informações da Rádio Rio Mar. Maternidade de Roraima é oficialmente qualificada como hospital-escola. A unidade deve realizar, a partir de 2026, a primeira residência de enfermagem do estado. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré recebeu parecer favorável do MEC, o Ministério da Educação, para ser oficialmente qualificado como Hospital Escola e implantar, a partir de 2026, a primeira Residência de Enfermagem de Roraima. A aprovação autoriza o início dos programas de Residência em Enfermagem Obstétrica e Residência em Enfermagem Neonatal, em parceria com a Universidade Estadual de Roraima, marcando um avanço histórico para a formação em saúde no estado, como destaca o diretor-geral da maternidade, Manuel Roque.
E hoje a gente recebeu a aprovação do MEC para iniciar mais uma residência, só que dessa vez a residência de enfermagem obstétrica e de enfermagem neonatal, ou seja, são duas residências de enfermagem que irão começar agora em 2026 aqui no HMI. Eu, por ser enfermeira obstetra, fico muito feliz com esse ganho, que com toda a ajuda, tanto da UER, quanto da CESAL, quanto do governo de Roraima, esse trabalho vem sendo somado para o empenho para formar mais especialistas qualificados que fiquem aqui no estado de Roraima. São mais especialistas, são mais enfermeiros especialistas.
Durante o processo de avaliação, o hospital recebeu no dia 10 de dezembro a visita técnica da avaliadora da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde, Aleda Santos, do MEC, que analisou minuciosamente os cenários de prática onde os residentes irão atuar. Ela destacou a excelência da organização e o nível de maturidade institucional da maternidade, ressaltando que os critérios exigidos pelo MEC foram plenamente atendidos.
Eu estou encantada com a organização da maternidade, a apropriação que o corpo de enfermagem instituiu para o seu trabalho. Tem um potencial enorme para o funcionamento do programa de residência, tanto de enfermagem obstétrica como de neonatologia.
Em novembro, o Hospital Materno Infantil também recebeu parecer favorável do MEC para a implantação do programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia, com início previsto para 2026. Na ocasião, além da autorização para o novo programa de residência médica, o MEC também sinalizou positivamente para as adequações necessárias à qualificação da unidade como hospital-escola, reconhecendo o potencial do local como referência em ensino, pesquisa e assistência materno-infantil no estado. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Roraima recebe Prêmio Brasil Sem Fome.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
O estado do Pará é reconhecido pelo Prêmio Brasil Sem Fome em 2025. A premiação inédita valoriza uma série de ações da CEASTER que promovem a redução da insegurança alimentar e nutricional no Pará. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Os avanços na redução da insegurança alimentar e nutricional no Pará, da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTER, foram reconhecidos pelo Prêmio Brasil Sem Fome 2025, iniciativa do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS. O Pará foi destaque na região norte ao receber, de forma inédita, a premiação, que é resultado de uma série de ações estruturantes voltadas à garantia do direito humano à alimentação adequada. De acordo com Inocêncio Gasparim, titular da SEASTER, esse reconhecimento representa todo o esforço que o governo tem feito ao longo dos últimos 7 anos para melhorar a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Nós, esse ano, batemos o recorde, são quase 50 mil novas carteiras assinadas no último ano e, junto com isso, as políticas da assistência no combate à fome. Principalmente esses programas que são feitos em parceria com o MDS. Por exemplo, o mais forte deles é o programa de aquisição de alimentos. São quase 50 milhões de reais que o governo do estado, né, capta junto ao governo federal, em parceria com o governo federal, e faz aquisição de alimentos de famílias de pequenos produtores rurais, extrativistas, pescadores, vulneráveis, que são do Cade Único. Essa alimentação, ela é reunida na cidade, transformada em cestas de alimentos, e isso foram mais de 500 mil cestas. E essas cestas são distribuídas, aí sim, para famílias selecionadas, aquelas que estão com dificuldade mesmo de se alimentar.
O secretário destaca ainda que o governo conseguiu, a partir desses resultados, mostrar ao Brasil outras políticas sociais e econômicas desenvolvidas no Pará, a exemplo do restaurante popular da SEASTER, que oferece uma alimentação a custo-benefício.
E vários outros programas de assistência, de educação alimentar, de orientação. O restaurante popular nosso do estado, que fornece mais de 300 refeições por dia, a custo de R$2, R$3, para famílias bem vulneráveis. Já são quase 100 mil refeições nesse restaurante. São essas políticas e mais essa infra, esse acompanhamento das políticas do governo como um todo, que ajudam a tirar a população, né, do mapa da fome. Foi assim que nós tiramos o Pará também do mapa da fome, no qual ele tinha caído nos anos anteriores de governo.
Na categoria Redução da Insegurança Alimentar e Nutricional nos estados e no Distrito Federal, foram contemplados os entes federativos que apresentaram os índices com as maiores quedas no âmbito de insegurança alimentar grave entre 2022 e 2024. Neste período, o Pará registrou um avanço expressivo na consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. O estado saltou de apenas 5 para 102 municípios integrados ao sistema. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima também foi premiado na primeira edição do Brasil Sem Fome. O resultado é devido à adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Roraima foi um dos estados premiados na primeira edição do prêmio Brasil Sem Fome, ao alcançar 100% de adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O resultado coloca o estado entre os destaques nacionais na articulação de políticas públicas voltadas ao combate à fome e à insegurança alimentar. A cerimônia de premiação ocorreu na última quarta-feira, em Brasília, e foi promovida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio da Secretaria de Combate à Fome. A secretária da CETRABS, a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, que representou o governo de Roraima na cerimônia em Brasília, destacou que o reconhecimento nacional reflete a prioridade dada pelo Estado ao combate à pobreza e à fome.
É um marco para nós, para o estado de Roraima. O compromisso do estado com a garantia do direito humano à alimentação adequada é prioridade para o governo. A partir do momento que o governo desenvolve e executa o Roraima 2030, que tem 18 objetivos, dentre eles dois extremamente prioritários e significativos, que é o combate à pobreza e o combate à fome.
A adesão total ao sistema permite uma mapear com mais precisão as áreas de maior vulnerabilidade social e fortalece a atuação conjunta entre Estado, prefeituras e governo federal. Segundo o coordenador da Coordenação Estadual da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, Júnior Almeida, o reconhecimento reflete um trabalho contínuo de articulação territorial e institucional.
Para Roraima receber o prêmio Brasil Sem Fome, principalmente pela situação de que todo o estado de Roraima aderiu, né, 100% ao CISAM, significa que o governo de Roraima está indo em loco em todos os municípios, ouvir os representantes, né, os movimentos em cada município, aonde cada município sofre mais na insegurança alimentar e nutricional, aonde tem a vulnerabilidade maior. O governo vai na ponta, vai em cada município e descobre isso, traz para dentro do governo federal, aonde todos os municípios fazem essa adesão, né, ao CISAM.
Em Roraima, as políticas de enfrentamento à fome são executadas principalmente por meio da CETRABS, com programas que atendem a população em situação de vulnerabilidade. Entre as iniciativas estão o Restaurante Cidadão, que atende mais de 15 mil beneficiários, o Planta Roraima, que beneficia mais de 90 famílias e mais de 30 associações, o Projeto Colo de Mãe e o Programa Cesta da Família, que alcança mais de 40 mil famílias em todo o estado. As ações contam ainda com a atuação de outras secretarias, especialmente nas políticas de agricultura familiar indígena e não indígena. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma programação especial deve marcar o aniversário de 70 anos do município do Careiro nesta sexta-feira. Apresentações culturais e teatrais também integram a programação. Acompanhe com Derlé Oliveira.
Em comemoração ao aniversário do município do Careiro, celebrado nesta sexta-feira, 19 de dezembro, a Secretaria Municipal de Cultura prepara uma programação especial para marcar a data. O destaque da noite será o acender das luzes natalinas, simbolizando esperança e união neste período de festas. A programação também contará com a chegada do Papai Noel, momento aguardado principalmente pelas crianças. De acordo com a secretária municipal de Cultura, Érica Braga, os últimos detalhes estão sendo realizados.
Estamos hoje aqui na Praça dos Três Poderes acompanhando a montagem, né, a finalização, na verdade, da acender das luzes. E já, também já instalamos todas as luzes nos postes, na avenida e também decorrer aqui da estrada da BR-319, no qual fica, né, as margens do nosso município. Também vamos ter várias atividades, brincadeiras, vamos ter apresentações musicais, apresentações teatrais e também a grande chegada do nosso Papai Noel.
A secretária reforça o convite para que a população participe da programação.
Dia 19, contamos com todos vocês, venha você e sua família, né, participar desse grandioso evento, que já é uma tradição aqui no município, o acender das luzes. Você traga seus filhos, traga seu sobrinho, traga seu vizinho e participe conosco desse grandioso evento.
Além das apresentações, a criançada terá à disposição um parque de brinquedos infláveis e os personagens da companhia de teatro Metamorfose abrilhantando a festa. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E com o tema São Benedito Peregrino, que traz a esperança, a celebração eucarística, marca o início das festividades de São Benedito. As informações com Matheus Felipe.
Na noite desta quinta-feira, 18 de dezembro, Bragança deu início às festividades em honra a São Benedito, com uma programação repleta de emoção e tradição. Por volta das 19 horas, a abertura contou com um terço e novena dedicados ao santo, seguidos por uma missa solene presidida pelo padre Pablo Misley, juntamente com os padres Raimundo Dias e Ronaldo Nunes. Durante a celebração, destacou-se a formatura dos alunos do terceiro ano do ensino médio da escola particular local Sistema de Ensino Evolução, além de uma celebração especial pelo quarto aniversário de ordenação sacerdotal de Padre Pablo. A missa aconteceu no Largo de São Benedito, em frente ao santuário, sob iluminação natalina, promovida pela prefeitura. Após a celebração, os marujos e marujas seguiram para o Teatro Museu da Marujada, onde realizaram o ensaio da tradicional dança. O Barracão da Marujada passa por reformas e, por isso, os ensaios estão ocorrendo no teatro. Paulo Roberto é juiz da festividade este ano e falou da emoção de ser juiz em uma festividade bicentenária.
É uma alegria muito grande, né? A gente está participando esse ano como juiz da festividade. É uma honra muito grande e é uma satisfação imensa. É uma missão grandiosa. A gente pensa que é um negócio simples, mas não é. E assim, mas Deus, ele capacita cada um de nós e dá força. E o glorioso São Benedito, ele sempre intercede por cada um de nós, por todos os seus devotos. E aqui a fé cada vez mais aumenta. E a gente já é devoto de São Benedito desde pequenininho. A nossa família tem essa tendência, essa tradição beneditina. E para nós, aqui, esse ano, é uma graça muito grande estar participando como juiz da festividade.
A festividade de São Benedito segue até o dia 26 de dezembro, com ensaios em dias pares. O tema deste ano é São Benedito Peregrino, que nos traz a esperança. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, Matheus Felipe para a Rede de Notícias da Amazônia.
A agroindústria Samaúma recebe devolutiva de fortalecimento da agricultura familiar. O empreendimento, que é referência na produção de óleos vegetais, é acompanhado pelo projeto Forte Mais Gestão. A reportagem de Daniela Pantoja.
A agroindústria Samaúma, localizada no assentamento Tapera Velha, em Santarém, no Pará, recebeu na manhã desta sexta-feira mais uma ação devolutiva do projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. A atividade da sequência é o treinamento sobre metodologia de mercado privado para qualificar as produções e assim garantir acesso a outros mercados locais, regionais e nacionais com estratégias e planejamento. Marlison Borges, consultor do projeto Mais Gestão, destaca que o empreendimento é o único que não é nem cooperativa e associação, mas sim um negócio de impacto. A atividade consistiu na devolutiva de avaliar não somente a parte financeira e administrativa, mas também entender o impacto desse negócio na vida de outras comunidades e pessoas.
Dentro do nosso projeto do Forte Mais Gestão, o único empreendimento que não é nem cooperativa nem associação, mas sim um negócio de impacto, que é uma organização privada, com fins lucrativos, claro, que parte de uma família, de uma comunidade, da comunidade Samaúma, e vai atender outras comunidades. Então, o que a gente tem que mensurar aqui, além da parte financeira, da parte administrativa, da própria parte jurídica e contábil também do negócio, que é importante entender como é que está a saúde do nosso negócio, o nosso principal foco aqui hoje é conseguir mensurar o impacto desse negócio na vida de outras comunidades, de outras pessoas e de outras famílias, que é o que difere esse negócio de um negócio tradicional de indústria.
Desde 2025, a Adamor dos Santos, que é proprietário do empreendimento, cuida de mais de 80 hectares de floresta viva, com centenas de árvores de andiroba, cumaru, copaíba, cupuaçu, cacau, graviola e coco, consorciados com outros alimentos típicos da Amazônia. No ano de 2024, inaugurou a Agroindústria Samaúma Produtos Naturais, que tem como foco a produção e comercialização dos óleos florestais de andiroba, cumaru, copaíba e graviola, além de produzir manteiga de cupuaçu e de cacau. E para Adamor, essa etapa desenvolvida pelo projeto Forte Mais Gestão é muito importante para capacitá-lo, principalmente nesse momento em que seu empreendimento se encontra, que é o processo de construção da indústria e aperfeiçoamento das produções.
20 anos nós trabalhamos com floresta e agricultura e desde 2005, 2020, decidimos investir em óleos vegetais, mas somente de setembro de 2024 que conseguimos abrir a empresa. Aí nós já vinha trabalhando com óleo vegetais, né? E com essa equipe Magestão da IFPA, trouxe um grande levantamento de me instruir, me capacitar, me preparar por um grande crescimento que a empresa está passando por este momento, né? E eu só venho agradecer.
Durante o levantamento foi observado o desenvolvimento da agroindústria, a qualidade dos produtos e o modelo de negócio. A partir de agora deve ser executado o planejamento estratégico para os próximos 3 anos, sendo pensado em ações e investimentos no RH e na parte administrativa, como cita Marlison Borges.
A parte de planejamento foi feita, a parte de planejamento estratégico já foi pensada também nos próximos 3 anos, e agora é partir para ação, investir em RH, investir em mais qualidade, mais treinamento e mais know-how para o dia a dia dessa organização, para que a gente consiga atingir novos objetivos e aumentar o grau de impacto, qualificar esse impacto também e aumentar o raio desse impacto, para que a gente consiga aqui, junto com esse empreendimento, ofertar mais serviços com mais qualidade para outras famílias, para outras comunidades e desenvolver de forma sustentável a região aqui.
Os acompanhamentos e devolutivas dão continuidade às ações do projeto Forte Mais Gestão, junto aos empreendimentos com capacitação e gestão e aprimoramento do acesso a mercados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial. Quem analisa sem preconceito a situação da política brasileira hoje percebe que se vive uma grave realidade. De um lado, um governo Lula da Silva sensível às necessidades dos mais pobres, porém submisso ao sistema antidemocrático. De outro lado, um Congresso Nacional irresponsável e criminoso por defender interesses próprios e de seus apoiadores, o agronegócio, empresários, os bancos, entre outros. Nesta conjuntura, o presidente Lula da Silva, de formação sindicalista, fica negociando direitos dos pobres e da nação e pede 3 propostas para ganhar uma. Nessa gangorra, frequentemente saem perdendo o território e os povos da Amazônia. Acuado pela pressão do agronegócio e exportadores de grãos do Mato Grosso, Lula da Silva baixou um decreto simplesmente privatizando 3 importantes rios da Amazônia, o Tocantins, o Madeira e o Tapajós. Cometeu um grave erro que terá de recuar se os resistentes lutadores sociais da região pressionarem, exigindo respeito à consulta prévia livre e bem informada, é obrigatória antes de qualquer empreendimento neste país. Caso os atingidos pelo projeto recusarem a obra, o Estado deve respeitar a decisão dos atingidos. Por que o presidente da República, ciente da obrigação da consulta prévia, baixou um decreto privatizando grandes rios da Amazônia? Por que o poder dos fazendeiros, produtores de soja, milho, algodão, mantém o governo encurralado, alegando que o país depende deles, que exportam seus produtos gerando renda para a nação? E do lado de cá, os movimentos sociais da Amazônia ainda estão desarticulados e meio conformados. Privatizar os rios Tocantins, Madeira e Tapajós para exportação de grãos do agronegócio é violentar os direitos do rio e dos povos da região. Os rios se tornarão propriedade do agronegócio. Eles poderão dragar quando o rio secar, atropelarão de comboios e barcaças o trajeto do rio, sem respeitar os direitos dos moradores ao seu redor. Os atingidos por tamanha agressão à nossa casa comum, os rios da Amazônia, só têm uma defesa: unir forças e resistir, ou em breve chorarão amargamente. Juntos poderão fazer o presidente da República recuar de seu erro grave contra os povos da Amazônia. Boa noite.
E aqui encerra aqui a edição de número 4359 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Daniela Pantoja, Matheus Felipe e Lauane Gonçalves. Edição da Leilson Menezes. Produção Jéssica Santos. Apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um ótimo final de semana.